Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Aqui comigo na parte técnica, como sempre, nosso amigo Eury. E eu estava mostrando, gente, para o Eury e para o Jean também, que está aqui na técnica, dois CDs de uma coleção que eu trouxe da Suíça no ano de 2003. Eu comprei esses CDs em Zurique, na Suíça. E esses CDs fazem parte de uma coleção do músico português Félix Maria Wocheck. E ele tem um projeto que ele convida vários artistas para cada um desses discos para cantar os mantras com ele. E ele viajou pelo mundo inteiro e ele tem muita amizade com um grande músico do Oriente, que é o Ustan Sultan Khan, que toca o sarangue, que é um instrumento indiano muito legal, que participa com ele. Então, estava mostrando para o Eury duas canções desses dois discos, que, o primeiro que é o Ganga, River of Love. Ganga é um dos nomes do rio Ganges, e Jamuna, River of Joy, Rio de Alegria, também outro nome do rio Ganges, e Ganga também é um dos nomes da Mãe Divina. E aí eu selecionei duas músicas, uma de cada disco, estava mostrando para o Eury os mantras, o Eury ficou emocionado, eu fiquei emocionado. Eu vou então passar um no finalzinho do primeiro bloco e o outro mantra no finalzinho. É coisa de alto nível, e o primeiro que virá no final desse primeiro bloco é uma canção linda, um mantra Om Shanti, Shanti em sânscrito é paz, aquela paz de dentro, espiritual, serena. E quem canta, gente, por incrível que pareça, é a Alice Coltrane, que foi casada com o Joe Coltrane, do jazz, dos Estados Unidos, grande mestre da música. Depois tornou-se viúva dele, né? Ele desencarnou, acho que em 1968, mais ou menos. E ela, então, abraçou o hinduísmo, como tem uma voz linda, tem formação musical. Ela passou a cantar mantras de forma muito divina. E aí o Félix Maria Wocheck convidou-a para cantar o mantra Om Shanti. Então, no final do primeiro bloco, Alice Coltrane, a viúva do grande Joe Coltrane, cantando um mantra que vocês vão adorar. Vamos lá, então, para o programa. Eu fiz no meio de semana, na quarta-feira à tarde, um programa extra, que vocês já devem ter visto, né? E falei da estrutura do corpo espiritual. A Cléo, que é uma das diretoras aqui da programação da rádio, pediu: Wagner, fala sobre a natureza do corpo sutil, que é um tema que muita gente gosta. E eu assim fiz, mas faltou um pedacinho do resumo que eu fiz das anotações. Então vou concluir esse tema no segundo bloco, tá? Nesse primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Eu vinha dentro do metrô, e eu venho com o meu iPod antigo, né? Tem 120 GB, eu carrego ele de música. Eu não gosto de viajar sem escutar música, viajar de avião e de ônibus. E também, para vir dali da Estação da Saúde do metrô onde eu moro, aqui para Paulista, eu venho escutando música também. E aí estava escutando uma banda inglesa chamada Prefab Sprout, do grande Pat McCallum, compositor e vocalista muito bom, de grande sucesso nas décadas de 80 e 90. Eu vim escutando um The Best, uma coletânea que eu montei dessa banda. E sentado no metrô, eu peguei o meu caderno, né, Eury, com a capa chinesa lá que aquela senhora chinesa me deu, maravilhoso, e fui anotando algumas ideias de última hora, por intuição, para compartilhar com vocês aqui no programa. Então, montei o programa em 20 minutos, do metrô da saúde até aqui, a estação aqui da Consolação, faço a baldeação, troco para a linha verde, vem para cá, nesse período do deslocamento, eu montei o material que eu agora quero compartilhar com vocês, tá? Eu fiz aqui uma síntese de ensinamentos espiritualistas variados, inspirado em várias fontes, Eury, desde o hermetismo clássico, oriundo da Velha Grécia ou do Velho Egito, até a parte clássica dos Upanishads na Velha Índia, a parte grande do Lao Tse, né, do Tao Te Ching, levando em conta que o Tao Te Ching é 600 a.C., mas, na verdade, o Lao Tse, ele apenas revelou no Tao Te Ching uma filosofia chinesa que remontava a pelo menos 2000 anos antes dele, lá na época do imperador Huang Ti, segundo bastidores místicos da tradição taoísta. Então fiz um debate aqui das tradições que eu gosto e agora eu quero compartilhar com vocês e sempre avisando a vocês, eu não tenho verdade absoluta para passar, porque não existe isso aqui na Terra. Nossa mente é relativa e depende do nível de conhecimento que a gente tem no momento, que nos dá um grau de percepção relativo das coisas da vida. Mas nós não sabemos tudo, muito menos eu, só Deus sabe tudo. Então, o que eu passo aqui é relativo ao meu nível de consciência e o que eu percebo trabalhando com a parte espiritual há várias décadas, como uma síntese, compartilhando para aqueles que queiram escutar, ponderar e somar com seus estudos, sempre de maneira livre, cada um seguindo o seu próprio jeito. Mas essa síntese aqui, ela é relativamente muito legal. Não tem o absoluto, mas tem relativamente um monte de coisas boas que podem elevar o nível de consciência de todos nós, incluindo eu mesmo, porque não é o fato de eu estar montando material e expondo aqui de que eu tenho tudo isso completamente. Não, nada de coisa absoluta, dentro do relativo. Agora, relativamente feliz de estar compartilhando isso aqui para vocês. Vamos lá? Bom, primeiro ponto. Não é possível tergiversar diante da luz. Quando se fala a luz, é a forma que os antigos orientais tinham de falar do alto. Porque, como eu já falei em outros programas, a luz do sol é a luz mais brilhante que os nossos olhos podem ver a olho nu. Então, os antigos sábios da Índia, os grandes rishis, compiladores dos Upanishads, falavam o seguinte: se apenas uma estrela dessa é a maior luz que os nossos olhos podem ver, imagina Brahman, que é a grande luz geradora de bilhões de sóis como esse. Então, a grande luz, o alto, o gerador de todas as luzes, Brahman, o absoluto, o supremo, o incognoscível, o incomensurável poder interpenetrante da vida. Chame de deusa ou de deusa, é apenas linguagem humana que não reflete o absoluto. Do absoluto, só o absoluto compreende. Então, quando se falava a luz e se usava como referência o sol, era apenas referência, não era a luz do sol, que é apenas uma estrela de quinta grandeza, que inclusive um dia se apagará. Era a luz que gera todos os sóis, a luz do eterno. Então, qual de nós, enquanto espíritos eternos também, entrando e saindo de corpos perecíveis, qual de nós vai poder mentir diante da luz, Yuri, que sabe tudo e interpenetra tudo? Nós pequenininhos diante da imensidão da vida, qual de nós poderá tergiversar, ficar atravessado diante da luz que nos conhece profundamente? E aqui em vida, como seres humanos muitas vezes enganam uns aos outros, eles imaginam que enganarão o alto. Isto não é possível, porque o alto nos conhece profundamente muito mais do que nós mesmos. E aqui na vida caótica da Terra, as pessoas aprontam, fazem o que for, mas sempre tem, Yuri, o momento da morte para tudo que está vivo. E aí o espírito vai sair da matéria, e aí eu quero ver tergiversar diante da luz no plano extrafísico, tudo revelado dela em frente, desnudada espiritualmente diante da luz. E aí o bicho pega, porque não há nada escondido diante do alto. Aqui na Terra pode haver sacanagens variadas, enganos, mas ninguém engana a luz. E ao sair do corpo definitivamente, o corpo sutil reflete tudo que a pessoa pensou, sentiu e fez em vida. E os objetivos dela, as intenções, está tudo declarado na energia, e a luz do alto vê tudo. Então vou repetir, qual de nós é possível tergiversar diante da luz, que tudo conhece? Nada disso. E na hora certa haverá esta relação nossa, desnudos espiritualmente diante da luz. E aí nós vamos ver o que acontece, qual é o nível real de nós todos, além de nossas fantasias, além dos nossos egos e além de tudo que a gente acha sobre nós mesmos. Diante da luz, nós poderíamos abrir o peito, a consciência e falar: Senhor, olha dentro de mim e veja tudo que eu tenho. Tá? Teremos essa condição de dizer: tenho defeitos, mas tenho um monte de qualidade, batalhei, não me acovardei diante das coisas, fiquei firme na jornada que eu escolhi. Tenho defeito sim, mas não o defeito da covardia, e nunca neguei a espiritualidade. Firme, tentei fazer o melhor possível, acertei e errei, mas procurei acertar. Pode olhar no meu coração. Então, nós não podemos tergiversar diante da luz, e melhor, não precisamos esperar o momento final da saída do corpo para que isso aconteça. Nós mesmos podemos jogar clarões dentro da nossa consciência e já desnudarmos nós com nós mesmos e melhorar o processo, gente, tá? Nós todos estamos o tempo inteiro diante da luz, nós não percebemos. Na hora da morte, isso vai se evidenciar na nossa cara. Outro tópico. O grande mantra é servir, servir e servir. Quem é que ensinava isso? O grande Paramahansa Ramakrishna, na Índia do século XIX, um dos grandes mestres da tradição hindu, e ele falava, o grande mantra é servir, servir, servir. Muita gente não entendeu isso. Muita gente achou que isso era uma coisa subserviente. Servir ao quê? Não, não vou me humilhar. Servir ao quê? A arrogância do intelecto humano. Não, não vou servir a nada, inclusive não acredito em nada, não existe nada disso, tudo isso é fantasia desse pessoal espiritualista. Que servir o quê? Espera o tempo passar, pessoal. Nós estamos diante de uma luz maior. É questão de tempo até as coisas se aclararem na nossa cara. E aí o que acontece? Esse servir que o Ramakrishna falava é o mesmo que os hierofantes do Antigo Egito diziam para os neófitos que estavam passando pelas provas iniciáticas e tornando-se discípulos e iniciados da tradição hermética clássica antiga, diziam o seguinte: você não é dono da luz, você é servidor da luz. Desígnios maiores descerão sobre você de hoje em diante e você os cumprirá, né? Você tem a missão de servir à luz pelos bons propósitos e ajudar, não somente na sua evolução, mas na evolução de todos e fazer o melhor que você puder. Você não é dono da luz, você é servidor da luz. Não se deixava dúvida de nada. Não está se falando de servir um guru, servir um mestre, servir uma doutrina, nada disso. Está falando de servir a luz, o alto, os grandes ideais da consciência emancipada, a consciência cósmica. Todas as tradições antigas falam isso. Não é servir o ego da gente, é servir os desígnios superiores, dos quais nós somos pequenos avatares, tentando cumprir esses desígnios aqui na vida humana na melhor forma possível. Outro aspecto, nenhum egoísta é feliz. Por quê, Yuri? Porque mesmo que o egoísta tenha tudo, ele sempre quer mais. E sempre querendo mais, cai na ansiedade, nunca vai achar que tem o suficiente. Nenhum egoísta é feliz. Outra, nossa verdadeira origem é estelar. Nenhum de nós é aqui, é daqui. Somos consciências espirituais em essência. Já estávamos vivos antes de descer aqui para o corpo humano. Por isso a gente não nasce, a gente entra no corpo. Como eu falei no programa anterior, nossa origem é estelar, enquanto consciências, enquanto espíritos. E a origem do nosso corpo, que é o envoltório denso, é a Terra. Na hora em que a morte ceifar o corpo e o corpo cair, os seus componentes, né? As suas energias vão se diluir, voltando a ser a energia primordial da Terra, seja pela Terra, pela água, pelo fogo ou pelo ar. Voltará a ser partícula de energia do próprio planeta, já que matéria é energia condensada. Agora, o espírito não vai diluir na Terra coisa nenhuma, nem embaixo de 7 palmos de terra. O corpo cai, o espírito é igual a estrela, sobe de volta para o céu da onde veio, o plano sutil, sua verdadeira origem. E é por isso que o sábio Paracelso, no século XVI, grande alquimista e iniciado, falava do astral, a palavra astral do latim astrum, significando estelar ou estelar, ou estrelado. Para o Paracelso, naquela época, o que é oriundo da Terra é terrestre, e aquilo que não é oriundo da Terra veio do astral, ou seja, de um plano sideral, sutil. Daí as expressões correlacionadas plano astral, corpo astral, e depois projeção do corpo astral ou projeção astral, ou viagem astral por corruptela popular. O termo astral significa estelar. Nossa origem não é terrestre, é estelar. E mais além do astral, o plano mental, e mais além o infinito, de multiplanos, no multiverso da vida em todos os planos, né? Nossa origem não é terrestre, é estelar. Ninguém engana os tribunais da natureza. Esse é um axioma hermético, bem claro, de que ninguém engana a lei de causa, que os hindus chamavam de karma no passado, levando em conta que toda causa gera um efeito, né? Toda ação gera sua reação. Ninguém escapa das leis da natureza, muito menos as leis de causação que vão gerar os seus efeitos. As pessoas podem enganar todos aqui, eu vou repetir o que eu falei no início. Elas não têm como enganar as leis da natureza e no devido momento haverá de cara a cara a consequência com cada um. Cada causa gerando seu efeito, o efeito procura o causador daquela causa. Isso é lei da natureza. Enquanto o espírito está na matéria, O aguilhão da morte paira sobre o seu corpo o tempo inteiro. Euri, só morre o que está vivo. Desde que a gente nasceu, a gente está na rota para um dia partir daqui. Isso não tem nada a ver com algo tétrico. É da vida, é do jogo. Não é escondendo isso e não estudando isso que a gente vai evitar a dor disso. É projetando clarinadas espirituais para conviver melhor com esta possibilidade. Porque isso é do jogo e vai acontecer. Então, é melhor a gente estar com um nível de consciência legal para estudar tudo isso, não ter medo de nada, jogar luz em cima e vamos tocar a bola e fazer o melhor possível no tempo que a gente está por aqui. Então, o tempo inteiro, o aguilhão da morte está sobre o corpo humano, desde que a gente nasceu. A gente só não sabe, Euri, com quantos anos vamos embora. Tem gente que vai cedinho, outros no meio, outros bem com idade, mas todos vão. Então, entrar na matéria, Euri, submetida à ideia de ter que morrer um dia, fisicamente, que o espírito não morre, de ter que abandonar o corpo, e mesmo assim não estudar nada espiritual para lidar com isso, é um perigo enorme, porque quando acontecer o fato em si, como é que a pessoa vai lidar com isso se ela nunca quis olhar isso de frente e nunca enfrentou esse medo? Então, lembrem-se, pessoal, o tempo inteiro da vida carnal, o aguilhão da morte está sobre o corpo humano da gente, a gente só não sabe o dia, algum de nós pode ir embora hoje mesmo, o outro vai embora daqui a 50 anos. E é assim que é. A gente tem que clarear essas coisas, trabalhar a própria consciência para erradicar essa escuridão da morte, do medo da morte, de não estudar isso. Temos que compreender isso. Estudantes espirituais, principalmente, não podem correr desse assunto. Ainda mais se forem médiuns, curadores, projetores extrafísicos, têm que projetar clarões espirituais sobre a questão da morte. E por incrível que pareça, Euri, se uma pessoa cética ou materialista fala, eu não acredito em nada disso e tal, eu entendo. Agora, um estudante espiritual de alguma área não entender isso que a gente está falando sobre a questão da imortalidade da consciência, e tem estudante espiritual que se apega a esse negócio da morte e não quer falar de jeito nenhum. Ah, porque eu perdi alguém, estou sofrendo. Tá, por que você não trabalha em cima? E outra, isso é do jogo, você não está sendo punido pelo universo. Acontece, como acontecerá comigo, inclusive, e com vocês. Então, consciência em cima, para vencer esse medo. Vamos valorizar a vida, mas vamos valorizar a consciência, porque ela vai sobreviver além da vida do corpo e vai seguir evoluindo em outro plano. E um detalhe, isto que eu estou falando não é uma doutrina oriental ou ocidental, isto é fato, é a natureza. E posso afirmar com certeza, o tempo vai mostrar para cada um de nós isso, cara a cara, diante da luz, no momento certo. O corpo humano não tem bolsos. Euri, já reparou? Não dá para a gente acumular nada no corpo, né? O corpo não tem bolsos. Então a gente, após a morte, não leva nada. Só leva o nível de consciência que tem. A natureza já avisou, olha, o seu corpo não tem bolso. Se fosse para ter bolsa, se nascia canguru, né? Para ter uma bolsa já na barriga. E o canguru não coloca nada dentro da bolsa, coloca o bebê, ele não coloca dinheiro, não coloca ações. O nosso corpo não tem bolso. E o valor real que vai aparecer diante da luz, no momento final, é o nível de consciência e o caráter de cada um desnudado diante da luz maior. E aí, voltando ao que eu falei no início, não é possível tergiversar diante da luz. Euri já me avisou do tempo, na volta do intervalo eu vou continuar esses apontamentos. Vocês vão escutar agora um CD chamado Ganga, River of Love, do Félix Maria Wojcik, com vários convidados, dentre eles a Alice Coltrane, esposa do John Coltrane, do jazz americano, e ela canta um mantra chamado Om Shanti. Shanti é paz, a paz do coração, a paz interna. E a letra da canção, gente, ela é espetacular. Ela fala assim, Om Shanti Om, Ananda Nata Parabrahman, Om Vitala Keshava Madhava, Hari Om, Om Jaya Krishna, Jaya Rama, Hari Om, Hari Om. Gente, maravilhoso, emocionante, um canto de paz. Om Shanti, na grande voz da Alice Coltrane. Se emocione, eu me emociono com essa música, o Euri também. Canta Rama, canta Krishna. E assim que der o horário do intervalo, você diminui o volume e já entra com a vinheta de intervalo. Gente, vamos curtir, por favor, Alice Coltrane, Om Shanti. Ok, por amigos, favor. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência aqui àqueles apontamentos conscienciais que eu estava passando para vocês aqui, vou seguir eles e se der tempo eu passo ainda o restinho do programa extra anterior sobre o corpo espiritual. E o Eury, ele ficou emocionado de novo quando tocou a música da Alice Coltrane, né? É muito bonita mesmo. E na volta, agora no finalzinho, nós vamos tocar o Jamuna, que é outro CD dessa coleção do Félix Maria Wojcik, e ele agora está acompanhado do Sultan, Ustad Sultan Khan, que faz o vocal com ele, é muito legal. Eu, como eu disse, eu consegui isso, esses CDs dele, numa viagem para a Suíça. No ano de 2003, eu fui fazer um curso lá em Lugano, depois passei também em Zurique. E nesta mesma viagem eu passei também em Milão, na Itália. Foi engraçado lá, Eury, porque eu fui procurar nas lojas de disco da época, né, algumas bandas de rock progressivo italiano, que eu gosto, né? Premiata, Forneria Marconi, Banco del Muto Socorro, Leorme, sabe? Celeste, as bandas que progressivo da década de 1970 na Itália era maravilhoso, emocionante. Eu tenho muita coisa. Eury, eu fui procurar nas lojas, nem os italianos conhecia, cara. E as lojas estavam atoladas, abarrotadas de pop americano. Na época, muita coisa de rap, por exemplo, né? E incrível, tinha lá uma sessão, numa loja, de música instrumental brasileira com músicos daqui do Brasil que nem eu conhecia. Mas foi legal essa viagem que eu pude trazer esses CDs do Félix Maria Wojcik. E depois, pessoal, quando o programa entrar no YouTube, eu vou pegar os links do YouTube da música da Alice Coltrane e essa outra que eu vou tocar e eu coloco para vocês na descrição do programa quando entrar no YouTube, tá bom? Bom, dando sequência aqui a vibe das coisas que eu anotei e compartilhei no primeiro bloco, vamos lá. Sensitivos, curadores e médiuns também estão sujeitos às provas da matéria. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Todos nós estamos sujeitos às leis da natureza. Se um de nós pisar num caco de vidro, vai furar o pé. Seja o materialista, seja o espiritualista, o cristão, o muçulmano ou judeu. Isso é da natureza. Então, estando encarnados, estamos submetidos às provas da matéria. Causa gera efeito também no plano físico. Então, muitas pessoas, por militarem dentro da área espiritual, acharam que teria algum tipo de vantagem material. Não, tá? Não dá. A vantagem que se tem é o despertar da consciência para melhorar a travessia pela vida e seus problemas. O fato de alguém mexer com a parte espiritual não vai tirar a obrigação de pagar o boleto no final do mês. A pessoa pode adoecer, ficar gripado, pegar Covid ou qualquer outra coisa, sei lá. Estamos sujeitos a ficar doentes com alguma coisa mais séria, todos nós. Estamos sujeitos, né, Eury, à violência urbana, que pode acometer qualquer um de nós em algum momento aí uma violência. A gente procura vibrar mais alto, mas existem as coisas da matéria e aqui embaixo é tudo muito caótico, tudo muito desorganizado. Então, fiquem alertas, não é o fato de mexer com a parte espiritual que vai tirar as obrigações do plano físico, todas que todo mundo tem e que a gente também tem enquanto estarmos encarnados na matéria. Eury, eu vi um monte de gente cética ou sacana querendo atacar a parte espiritual, e é claro, cada um tem o direito de ter a opinião que quiser, e de repente alguém fala, eu não acredito em nada, a pessoa tem esse direito natural. Mas daí entrar, por exemplo, em blogs, sites, canais da internet que mexem com a parte espiritual para atacar, aí já é o ódio contra alguma coisa diferente, são os haters, né, que fazem isso com vários temas e alguns atacam quem mexe com a parte espiritual. Aqui na rádio tem um monte de gente que sofre ataque, eu também, e causa gera efeito e deixa o tempo, na hora H, a luz na cara vai mostrar tudo para a pessoa, é questão de tempo para todos nós que estamos encarnados, uma hora, crau, de frente com a luz, vamos ver como é que a coisa é. E aí, o que acontece? É uma crítica constante que muita gente faz e de sacanagem joga, tipo assim, por que que nenhum médium, nenhum sensitivo, nenhum projetor previu a Covid? Porque não é tarefa nossa prever doença nenhuma dessa, nem Covid, nem gripe espanhola 100 anos antes, nem peste negra há séculos atrás. Isso é do jogo da natureza e nós estamos submetidos. E o pessoal pensa, Eury, que você fica em contato com o mundo espiritual para eles ficarem dando resposta das coisas do dia a dia, como pagar o boleto, se a pessoa que está contigo está te traindo ou não. Isso não é revista Caras do mundo espiritual ou tititi para fazer falar quem está saindo com quem. Não. Isso é coisa séria, mas o leigo, ele não quer saber. Ah, por que não te deram o número da loto fora do corpo? Não é isso? Por que não te deram a cura da AIDS? Por que não te avisaram? Nada disso é tarefa dos mentores, é tarefa nossa aqui embaixo resolver, e nós estamos sujeitos a tudo, mesmo vibrando alto espiritualmente. Aqueles que conseguem estar firmes na parte espiritual, nada vai tirar os percalços do mundo físico. O que acontece é que a consciência melhorada lida melhor com os percalços, lida melhor inclusive com as perdas, e vai tocando a bola. Eu, enquanto espiritualista responsável, sei que eu posso pegar Covid, posso pegar gripe, sei que eu posso ser atropelado, posso ser vítima de violência e posso desencarnar só porque eu estou vivo. Eu sei disso. Não precisa nenhum plano espiritual me falar nada disso e nem me avisar que pode ter uma doença X ou Y. Eu que me cuide cá embaixo, me preserve, me vacine, faça o que eu achar correto para me prevenir e não pegar nada e nem passar para ninguém. Então, é discernimento na lata. O plano espiritual não tem que dar resposta de coisas materiais que a gente reencarnou para aprender a conviver. Ah, por que não avisaram do deslizamento de terra? Não é tarefa dos mentores fazer isso, eles estão em outro plano. Eles procuram avisar sobre despertar da consciência, melhoria do caráter, imortalidade, ninguém morre, lida com isso de outro jeito, firma o pensamento, não deixa a peteca cair, não deixa o nível cair. É o que dá para eles fazerem. Quando eles estavam encarnados aqui, também passaram percalço igual a gente. Mas tem gente que às vezes ataca com tudo, mas o problema é da pessoa, o nível baixo é dela, de consciência, né? E, vou repetir, de frente com a luz, não dá para tergiversar. E é questão de tempo para todos nós. Vamos lá. E eu falo isso sem medo algum, com tranquilidade. Pode ser que eu vá embora hoje mesmo, daqui a 50 anos, eu não sei. Eu estou tranquilo com isso. Eu sou um espírito, eu não nasço nem morro, eu entro e saio dos corpos perecíveis e não vou precisar da morte para me avisar isso. O meu discernimento já está me cantando isso, ó, há um tempão. Vamos lá. Desenvolvimento espiritual não é aventura mística. Gente, saídas do corpo, clarividência, por exemplo, ativação dos chakras, mediunidade ou despertar da Kundalini, não se brinca com esses temas, porque existem consequências, né? Existe exacerbação parapsíquica, estourando chakras, a pessoa exagerando, a pessoa forçando a Kundalini a despertar antes que ela esteja amadurecida para isso. É o sujeito que quer sair do corpo para alguma babaquice dele e não tem nenhum objetivo melhor em vista. É o outro que quer desenvolver a mediunidade só como fenômeno e nem tem ideia das consequências de estar com campo energético aberto e voltado de frente para o mundo espiritual. Não é aventura mística, é coisa séria, responsável, demanda consciência e consequência das causas geradas pela pessoa. E todos os que estão envolvidos em estudos espirituais não tem por onde, é focar na luz, focar no bem, porque a alternativa seria ficar comendo, bebendo, dormindo e respirando, copulando até morrer sem sentido. Tá? Nós estamos estudando a parte espiritual. Presumo que vocês que estudam, que estão escutando agora o programa Viagem Espiritual, estejam dentro dessa vibe. Alguém cético que estiver ouvindo, sei lá por que está ouvindo, né? Porque deveria estar utilizando seu tempo para algo que ele acredite. A gente que está estudando isso está tentando clarear a própria consciência. Isto não é uma brincadeira espiritual. Prestem muita atenção, semelhante atrai semelhante. Intenções levianas atrairão entidades assediadoras extrafísicas levianas e o preço a pagar é muito alto. Foquem na luz, foquem no bem, e eu não falo isso em nome de doutrina alguma, eu não falo isso em nome de idealismo algum, nada. Isto para mim é consciência e eu estou aqui tentando compartilhar isso com vocês. Trabalho com isso há décadas, não sei tudo, mas eu já vi muita coisa. Vi muita gente cair para o lado escuro da força, vi muita gente se arrebentar porque forçou a barra, não se preparou, não estudou, não levava isso de forma séria, concomitante à vida humana e equilibrado com a vida cotidiana. Bom, outra coisa que é um alerta importantíssimo: o perigo dos pactos espirituais com entidades trevosas. Euri, isso aqui muito estudante espiritual cai. Tipo, fazer um pacto com entidades trevosas para obter vantagem material ou alguma coisa. São entidades que estão treinadas há milênios no mal. Você acha que vai conseguir enganá-los, Euri? Eles têm milênios no mal, conhecem você às vezes de outra vida, não vai conseguir enganar. No final, sempre eles vão enganar e espoliar espiritualmente a pessoa. Então, os obsessores, eles têm um código de moral próprio deles, distorcido. Se uma pessoa, Eury, começa a pensar assim, ela não fez nada, mas ela começa a imaginar, eu podia, por magia, fazer um negócio, um pacto, alguma coisa para alcançar X coisa, material ou emocional, eu poderia ficar só imaginando, elucubrando, mas não vai fazer, ficar... Para o obsessor é uma entrada mental, porque o obsessor vai ler como se a pessoa já estivesse dentro daquela intenção, como se fosse real, e vai partir para o ataque espiritual. Então, exonerem intenções negativas de manipulação com magia sobre os outros ou sobre a vida. Nós estamos aqui, temos dificuldades, na dificuldade a gente cresce, estamos ralando para caramba todo mundo, alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem algum tipo de problema com o qual vai lidar, seja a perda de um ente querido, seja, infelizmente, pessoas numa crise econômica agora que nem conseguem se alimentar direito, isso é uma tragédia, uma coisa muito ruim, não é só no Brasil, em vários lugares do mundo, a belicosidade humana das pessoas procurando violência umas com as outras, é um negócio danado, é uma fome de amor, uma fome de paz, além da fome física também, uma fome de consciência espiritual, e as pessoas nem sabem disso, e ainda vão se meter com coisa de magia para tentar escapar das provas do dia a dia ou daquilo que ela tem que vencer nela mesma. Vocês que estudam a parte espiritual de forma séria, jamais sequer, nem em pensamento, pense em qualquer coisa de negociata entre planos ou pactos com entidades trevosas. E entenda, não há pacto com a luz não faz pacto. Nós não somos donos da luz, somos servidores dela. Não há pacto. O que a luz pede? Cresce, desperta, faz o melhor possível. É isso. Não há pacto. É bem claro. Cresce, melhora, desce lá na terra, faz valer o tempo de vida, batalha pelo melhor, leva a chama espiritual em você, atravessa a vida, enfrenta você mesmo e saia vencedor de si mesmo um dia. Vá lá firme e enfrenta suas provas. É isso que tem a luz. Não tem pacto. É evolução, é consciência. E não a técnica de crescimento baseada na preguiça ou na inércia. Isso também me faz abrir uma janela para explicar para vocês os trabalhos de suposta amarração por magia emocional que o pessoal fala, Eury. Tipo, trabalho de amarração para trazer a pessoa amada que foi embora de volta. Gente, há muito de sugestão nisso tudo, sugestão mesmo, exploração das pessoas. Mas entenda, supondo que alguém seja tolo o suficiente para cair nesse tipo de armadilha mística e mandar fazer um trabalho para alguém que foi embora, não quer ficar mais com ele, por algum motivo, ou com ela, tá? E aí faz um trabalho para supostamente amarrar emocionalmente a pessoa de volta. Então, para que isso seja feito por magia, que é invadir o livre-arbítrio do outro, Eury, tentar forçar o outro uma situação, já é antiético. Nenhuma entidade de luz vai entrar nisso. Então, é um pacto com entidades trevosas. Isso é fato. E pessoas encarnadas também trevosas. Então, o que acontece? Para que a pessoa visada para voltar amarrada seja vítima desse processo, tem entidades trevosas que vão agir sobre ela, manipulando energeticamente por hipnose, sugestão, uma série de coisas que, se a pessoa estiver aberta para isso, pode ser influenciada. Se estiver firme, nada disso vai chegar, porque semelhante atrai semelhante. Então, eles jogam um tipo de energia sedutora, fazendo a pessoa pensar na pessoa antiga e, de repente, a pessoa volta manipulada por essas entidades espiritualmente. E aí, a pessoa que mandou fazer esse tipo de trabalho fala, que legal, o trabalho funcionou, ela está de volta. Só que tem um problema. Quando duas pessoas estão juntas, há um acoplamento áurico, uma fusão das suas energias, né? A energia de um passa para o outro. E quando a pessoa, supostamente, voltar, se esse for o caso, ela volta cheia da energia tenebrosa dos espíritos manipuladores sobre ela. O que ela vai trocar com a pessoa na volta? Essa energia tenebrosa, que vai voltar para a pessoa emissora, vai abraçar a pessoa que voltou, essa energia escura vai passar para ela e ela também vai se tornar vítima do próprio trabalho que ela mandou fazer. É cuspir para cima, tá? Evite isso. E outra, não é fácil. Perdeu alguém querido? Todos nós já passamos por isso, né? Por algum motivo. Tira a experiência, tira a lição da perda, reforça, melhora para desenvolver um novo relacionamento lá na frente, mais estável, mais saudável, a partir da experiência de um que não deu certo. Mas nada de trabalho de amarração. Isso é um tipo de covardia consciencial, porque a pessoa não consegue lidar sem a outra pessoa, porque ela não consegue enxergar a magnitude da vida. Ela fala, minha vida não é nada sem aquela. É sim que sua vida é muito maior do que a pessoa que foi, maior do que você, maior do que o Eury, maior do que eu. A vida é a vida. está muito maior do que nós pensamos que é. Então, foque no melhor, cresça, lide com a perda, supera isso, né? E vá para frente, desenvolva novos relacionamentos, ou nenhum se quiser, mas vá para frente. Nada de tentar fazer trabalho de magia para alguém amado voltar, não vai dar certo. A pessoa vai beijar a treva de volta com a pessoa, caso ela retorne, tá? Bom, mentores espirituais não são babás extrafísicas de ninguém. Pessoal, muita gente que quer mexer com mediunidade ou com saídas do corpo, pensa que os mentores espirituais são secretários espirituais delas, que vai fazer tudo o que ela pedir. Você lembra dos Thundercats na década de 80? O desenho fantástico, né? E lembra que tinha um Mun-Ra, que era inimigo dos Thundercats, que fazia aquela prece, antigos espíritos do mal. Lembra aquela coisa? Tem gente que acha que é o tipo de evocação para trazer. Antigos mentores me ajudam a sair do corpo. Antigos mentores... Não funciona dessa forma, tá? Semelhante atrai semelhante. Busque consciência. Uma vez, um dos mentores que aparece para mim, do grupo dos iniciados, ele falou assim, não pense em mim, jamais. Pensa no alto e medita nos grandes valores da consciência, porque nós aqui também estamos meditando nesses valores e também estamos pensando no alto. Como semelhante atrai semelhante, pensamos numa grande ideia. Você pensa numa grande ideia, nós estamos sintonizados. Então nós nos encontramos na sintonia disso. Pensa no alto, nós também estamos pensando no alto. Aí nós nos encontramos no meio, porque estamos pensando na mesma coisa. Não pense em mim enquanto mentor, pensa no alto, que é o mentor de todos. E por sintonia nós nos encontramos, porque é nele que nós pensamos. Olha que lindo isso aí, Yuri. Porque é de uma lógica enorme, né? Mentores não estão aí para te dar de bandeja uma saída do corpo se você não fizer nada. Não estão aí para desenvolver sua mediunidade se você for irresponsável. Eles estão para dar uma assistência, assim como um professor assiste o aluno, um sensei de artes marciais orienta o seu aluno, e daí por diante. Eles não estão para viver por nós, não estão para dar a dica da solução dos nossos problemas, que são nossos, vamos ter que resolver e atravessar tudo isso. Não são secretários espirituais da gente, tá? São consciências extrafísicas que dão suporte limitado ao plano onde eles estão, no terreno de ideias maiores, despertar da consciência e aquilo que for melhor para o caráter da pessoa, mas eles não estão aí. Se alguém, por exemplo, jogar uma pedra em você, o mentor não vai parar a pedra no ar, você vai tomar a pedrada. Isso é do plano físico. Agora, você sabe que se desenvolver sua consciência e melhorar, você sintoniza com essas consciências melhores e elas poderão somar com você para despertar a consciência de forma mais clara, dentro ou fora do corpo, seja na mediunidade, seja no animismo, seja onde for. Eles são parceiros de evolução, não são deuses, não são divindades, são pessoas extrafísicas que dão aquele suporte, mas eles têm um limite deles, eles não sabem tudo, porque só o alto sabe tudo. Bom, o Yuri me avisou e deu tempo, era o último tópico aqui, eu vou deixar para o próximo programa o restinho sobre o corpo espiritual do programa anterior ainda, porque hoje não deu tempo. Nós vamos escutar agora um mantra alusivo ao deus Ganesha, filho de Shiva e Parvati, o deus com cabeça de elefante, removedor dos obstáculos. Já falei tantas vezes aqui do Ganesha. A canção se chama Gauri Ganesha. Gauri é um dos nomes da mãe divina. A mãe dele, Parvati, também chamada Uma, Gauri, tantos nomes, Tripura Sundari, Jagadamba, tantos nomes, né? E esse mantra aqui vai cantar o Ganesha, tá? Vai falar Uma Ganesha, Uma é a mãe dele, a Parvati, tá? Vai falar aqui Charanam, que é estar sob proteção, né? Charanam Buda, Charanam Jesus, estou sob proteção, Charanam Ganesha, né? E Ganapati, que é um dos nomes do Ganesha também, vai cantar Gauri, que é o nome da mãe dele também, que é o nome do rio, de um rio sagrado também, tá bom? Então, é uma canção pra cima, alto astral, essa o Yuri não escutou, acho que ele vai gostar, uma canção assim, pra cima, como eu espero que seja sempre para cima a sua consciência, e eu espero aqui no programa Viagem Espiritual estar colaborando com seus estudos espirituais. Relativamente, eu não sei tudo, mas a parte espiritual é uma maravilha, e eu agradeço ao alto por estar trabalhando com ela esses anos todos, e eu vou desencarnar trabalhando com isso na hora que tiver que ir, e vou continuar trabalhando do lado de lá, sempre indo. Eu não morro, vocês não morrem, o Yuri não morre, entramos e saímos dos corpos perecíveis. Aqui, olá, Vamos fazer o melhor possível. Libera aí, Gauri Ganesha.
Gauri Ganesh, Uma Ganesh, Parvati Nandana Sri Ganesh.
Gauri Ganesh, Uma Ganesh, Parvati Nandana Sri Ganesh. Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh,
Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh,
Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh,
Shivananda Ganapati Ganesh,
Shivananda Ganapati Ganesh,
Shivananda Ganapati Ganesh,
Shivananda Ganapati Ganesh,
Gauri Ganesh, Uma Ganesh, Parvati Nandana Sri Ganesh.
Gauri Ganesh, Uma Ganesh, Parvati Nandana Sri Ganesh.
Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh,
Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh,
Nandana Sri Ganesh.
Gauri Ganesh, Uma Ganesh, Parvati Nandana Sri Ganesh.
Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh,
Sharanam Ganesh, Sharanam Ganesh,
Sharanam.
Shivananda Ganapati Ganesh,
Shivananda Ganapati Ganesh,
Shivananda Ganapati Ganesh,
Gauri Ganesh, Uma Ganesh, Parvati Nandana Sri Ganesh,
Gauri Ganesh, Uma Ganesh.
Ok, amigos, espero que vocês tenham gostado desses mantras aí tão legais, né? O Euri tá ali fazendo assim que ele gostou também. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem escutando ou assistindo o programa. Muito legal estar aqui podendo passar esses conteúdos. Eu fico muito contente de poder compartilhar e agradeço a luz, sobretudo. Tá bom? Até mais.